Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada, tá, pela audiência. Ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados. Chegamos ao final do mês de agosto. Boa tarde.
Isso, boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E tem o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando aí a sua reivindicação, sua observação aqui pelo nosso WhatsApp, né? Pode ser áudio de até 40 segundos ou também mensagem escrita, de preferência. E daqui a pouquinho tem entrevista também, né, Kátia?
Isso, já vamos ter uma entrevista, lembrando que a gente tinha prometido, né, e ontem divulguei aqui para vocês que hoje teríamos essa entrevista. O nosso entrevistado já está aqui conosco, é o doutor Tandique Rezende, defensor público da Bahia. Ele está aqui como defensor público, né, que ele é defensor público, e vamos falar do coecino, certo? Daqui a pouquinho, muitos pais, muitas mamães, principalmente as mães, né, mandaram mensagem aqui no WhatsApp, fazendo denúncias, reclamações, essa questão do coensino aqui na rede municipal de educação em Ilhéus. E a gente vinha prometendo que ia realizar essa entrevista, portanto, é hoje, viu? Fiquem atentos, daqui a pouquinho a gente inicia aqui essa entrevista. São 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 31, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal, nas manchetes de jornais, iniciamos aqui pelo jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. 61% dos municípios do Ceará estão com as contas no vermelho. É sobre aquele assunto que nós falamos ontem, né? Os municípios, os prefeitos, né, dos municípios aí brasileiros reclamando do repasse do FPM, que o governo federal vem cortando e que isso está fazendo com que os municípios não consigam arcar, né, com suas contas. E muitos municípios de diversos estados brasileiros estão aí com as contas em vermelho.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Em um ano, prefeituras do Rio Grande do Norte com contas no vermelho quadruplicam.
Olha aí, mais um estado também, né? Os municípios reclamando. Jornal Imparcial São Luís. TSE constata fraude em contas de gênero em cidades do Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju. FPM. Queda de repasses leva 57% dos municípios em Sergipe ao vermelho.
Também no estado de Sergipe. Vamos de jornal O Dia do Rio de Janeiro. Covid-19. Rio confirma primeiro caso da variante Eris na cidade. Olha, uma variante que já está chamando a atenção aí, né? Surgiram primeiros casos em São Paulo, agora já surgindo caso no Rio de Janeiro.
Muito cuidado aí. Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara prorroga desoneração, governo busca novas receitas.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Câmara prorroga alívio tributário para setores que mais empregam.
Estado de Minas e Belo Horizonte, milhões de motoristas em dívida com licenciamento.
Folha de São Paulo, Câmara aprova desoneração e beneficia todos os municípios. Será? Vamos ver mesmo se vai beneficiar, né? Porque o que tem aí de prefeito chiando não está no gibi.
O Estado de São Paulo, proposta de orçamento federal. O governo precisará de 168 bilhões extras para zerar déficit em 2024.
E Jornal Popular Goiânia. Mais de 40% dos deputados na Alego são parentes de políticos. No caso aqui, a Alego é a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Você já pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Lembrando, vocês pais, né, principalmente as mamães que têm nos procurado sobre essa questão do coecino, pode mandar sua pergunta aí. O defensor público Tandique Rezende está aqui e ele pode tentar responder aí a sua pergunta, tá? Já que a gente vai falar sobre essa questão do coecino aqui nas escolas municipais de educação de Ilhéus. Olha, vamos de informação, notícia para os nossos ouvintes. O Hospital Regional Costa do Cacau celebra Agosto Lilás com palestras sobre combate à violência contra a mulher. Na manhã da última terça-feira, agora dia 29, a Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, promoveu uma palestra para funcionários da unidade sobre o combate à violência contra a mulher. A atividade teve como objetivo sensibilizar e engajar os participantes para que se tornem multiplicadores em defesa da causa. Na ocasião, a advogada Mariana Menezes e a psicóloga Lídia Melo, que atuam no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CRAM de Ilhéus, repassaram orientações para o público presente. Nas apresentações, elas abordaram assuntos como a Lei Maria da Penha, número 11.340, tipos de violência contra a mulher, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, e rede de proteção, entre outros. As palestras também esclareceram dúvidas dos participantes sobre questões que envolvem o referido tema e divulgaram os canais para denúncias de violência contra a mulher através do Disque 180, que é uma central de atendimento à mulher, né, que tem a ver com a Lei Maria da Penha, e também existe o 190, telefone da Polícia Militar. Além disso, os palestrantes aplicaram como dinâmica o jogo do espelho criado pela Major PM Denise Santiago e produzido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia. Trata-se de uma ferramenta lúdica que tem como objetivo também provocar as mulheres aquela reflexão sobre a violência doméstica e familiar, conforme descreve a própria secretária estadual da Bahia, né, secretária estadual baiana, em uma de suas publicações. O enfermeiro Názio Santana, presidente da Comissão de Humanização do Costa do Cacau, reconheceu a importância da atividade realizada e disse: "Nossos colegas interagiram bastante com as palestrantes, relataram experiências já observadas e tiraram suas dúvidas. Desde já, quero agradecer a Mariana Menezes, Lídia Melo e o CRAM de Ilhéus por esse apoio e oportunidade. A atividade reforçou bem o quanto é importante a defesa, proteção e acolhimento das mulheres frente às ameaças sofridas ou que venham sofrer e como elas podem agir diante de situações adversas. É importante sabermos que existe toda uma rede de proteção e nós podemos ser multiplicadores da causa em defesa das mulheres", concluiu então o enfermeiro Nazo Santana. E eu aproveito essa fala final dele aqui, é isso mesmo. É importante sabermos que existe toda uma rede de proteção, viu, mulheres? E nós podemos ser, sim, multiplicadoras da causa em defesa das mulheres. Eu já sou uma delas, sei exatamente o que é passar por um relacionamento abusivo, tá? Onde você sofre, no meu caso, eu sofri abuso psicológico e patrimonial. Então, assim, isso existe, é uma realidade. Então, se unam e digam não a esses abusos e a violência contra a mulher. Parabéns aí ao Hospital Regional Costa do Cacau, né, por organizar e celebrar esse Agosto Lilás com palestras sobre o combate à violência contra a mulher. São 12 horas e 19 minutinhos. Por gentileza, Marcos, traz pra gente essa informação aí. Motociclista se fere em colisão, né?
Na Ilhéus Itabuna, o motociclista precisou de atendimento médico após se envolver em colisão com veículo de passeio na tarde de quarta-feira ontem, na BR-415, trecho Ilhéus Itabuna. O SAMU foi acionado e esteve no local. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O acidente aconteceu por volta das 2h20 da tarde, em frente ao ESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Segundo informações, no momento da batida, o carro, um Ford Sedã, vinha de Itabuna e manobrava para sair da rodovia e entrar no campus Suane Nazaré, na UESC. Né? E aí, aquele trecho ele tem que se reduzir a velocidade, tem a indicação, né, das placas, e aí é preciso ter toda a atenção. Né? Aí eu acho que o motociclista vinha um pouco acima da velocidade, provavelmente.
Exatamente. Marcos Bezerra, 12 horas e 20 minutos. Abre aí, por gentileza, Marquinhos, ó. Marcos, abre aí no seu WhatsApp, por favor. E nós vamos fazer o seguinte, iniciar a nossa entrevista do dia. São 12 horas e 21 minutos. Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o defensor público do Estado da Bahia, doutor Tandique Rezende. Muitas pessoas conhecem ele como vereador de Ilhéus. Mas o doutor Tandique está aqui hoje apenas como defensor público, porque ele que está aí ligado, né, a essa questão que foi acionada aí na Defensoria Pública da Bahia, tá? Então nós vamos explicar tudo para vocês a partir de agora, mas antes a gente quer desejar uma boa tarde ao doutor Tandique Rezende, defensor público do Estado da Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, povo de Ilhéus. É uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui. Já estou me sentindo em casa, viu, Kátia?
Que bom.
Eu acho que vai ter outros momentos, porque nós precisamos, nós, defensores públicos do Estado da Bahia, precisamos sair do anonimato, porque a Defensoria Pública é uma instituição permanente e que ela trata das questões afetas as pessoas em vulnerabilidade, tanto econômica, social e de outras ordens. Então, é importante a Defensoria Pública do Estado da Bahia estar atenta e se mostrar, e mostrar o trabalho que vem sendo feito em cada comarca do nosso Estado da Bahia.
Então, pronto. Bem, gente, é o seguinte, nós vamos falar do COECINO, né? Na rede municipal de educação de Ilhéus. Então, a Defensoria Pública do Estado da Bahia acionou, então, judicialmente, o município de Ilhéus e a Secretaria Municipal de Educação. No caso, a secretária municipal de educação, a Eliane Oliveira. E o defensor público, Tandique Rezende, ele recebeu diversas reclamações e pedido de socorro, né, de famílias com filhos atípicos matriculados na rede municipal de ensino em Ilhéus, com relatos de ausência de monitores escolares, tá? Profissionais de apoio para acompanharem os referidos alunos, como também de profissionais de educação especial preparados para atendimento de crianças e adolescentes em salas com recursos especiais nas escolas municipais. Por exemplo, tem uma mãe que sempre nos procura aqui, envia mensagem no WhatsApp da Gabi, da Gabriela FM, né, aqui no Jornal do Meio Dia, informando, olha, no colégio tal onde meu filho estuda não tem coensino, estou nessa situação delicada. Então, diversos relatos como esse vêm ocorrendo em Ilhéus. Então, portanto, por conta disso, né, a Defensoria Pública do Estado da Bahia acionou judicialmente o município de Ilhéus e a secretária municipal de educação, Eliane Oliveira. E quem explica melhor isso é o defensor público Tandique Rezende. Doutor Tandique, primeiro, explica para os nossos ouvintes o que é o COECINO e a importância dele numa escola.
Antes até de fazer essa explicação, Kátia, uhum, cabe nós contextualizarmos essa situação até o momento que foi o ajuizamento da ação civil pública.
Sim.
Em agosto de 2022, uma mãe que tem um filho com o TEA, que é o transtorno de espectro autista, nos procurou na Defensoria Pública para denunciar essa questão da falta do coensino na escola lá de Mamoã. Atendi, fiz a oitiva, encaminhei o fato ao Ministério Público, que trata da questão da educação, Dr. Luiz Eduardo, que é o promotor específico para essa área. Ele instaurou um procedimento que vem desde o dia 30 de 8 de 2022 e eu percebo que a municipalidade, a Secretaria de Educação, ela vem tentando criar situações que eu digo que são capengas e mambembe. Por quê? Porque ela estão contratando monitores sem nenhuma formação na questão do coensino. São estagiários, Marcos, que são contratados com contratos que um valor de R$500 por mês, achando que isso é fazer o coensino. E não é. E não é isso o coensino. Né? E, a partir disso, mais mães nos procuraram. Principalmente depois que houve uma manifestação, que inclusive a TV Santa Cruz estava lá. A TV Santa Cruz ouviu várias mães. Várias mães foram com cartazes, Kátia. Pedindo uma audiência com a secretária municipal de educação, a senhora Eliane Oliveira.
Sim.
Não foram recebidas, Kátia. Não foram recebidas pela secretária, mas sim por subalternas dela na Secretaria de Educação. Eu me pergunto como a secretária municipal de educação ela não procura ouvir as mães de alunos que têm esse tipo de transtorno.
Sim.
E o pior, Kátia, é que eu não entendo como pessoas que se dizem formadoras em educação básica,
sim,
elas não procuraram nem ler, Marcos, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a Lei 9.394 de 96, Kátia. E lá no bojo da lei, ele já fala sobre a questão da educação inclusiva.
Exato.
Da educação básica inclusiva para pessoas com deficiência. Olha como a lei ela abrangeu qualquer tipo de deficiência. Deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Uma lei de 96 que até hoje está sendo violada pela Secretaria Municipal de Educação, mormente pelo atual governo. Como é que o alcaide de plantão e uma secretária que já vem, Kátia, desde 2017 à frente da pasta, ela não procurou, ela não identificou, ela não formou, ela não procurou se preocupar com essa questão da educação inclusiva. Aí nós, depois de 96, tivemos uma outra lei, que é a Lei 12.764 de 2012, que é a lei que trata da Política Nacional de Promoção daquelas pessoas que têm transtorno do espectro autista.
Isso, a criança autista.
E no seu artigo, olha lá, 27 a 28 dessa referida lei, ela é bem clara a respeito dessa questão do espectro autista, que, segundo, eu não sou estudioso da matéria, não sou especialista nessa área. Aí tem cada um, né, na sua área, mas estou falando do aspecto jurídico da questão. Existe o transtorno de espectro autista leve, moderado e severo.
Sim.
Isso vai ser de acordo com um laudo médico feito pela médica neurologista. E a cada dia, várias situações desse transtorno de espectro autista tem chegado à nossa instituição. Aí depois tivemos uma lei, que é a lei Romário, que é de 2015, se não me engano, é a lei 15.146, ou 13.146, que institui a inclusão das pessoas portadoras de deficiência, que é o Estatuto dos Portadores de Deficiência. Quer dizer, nós temos um arcabouço jurídico legal de primeira linha, Marcos, povo de Ilhéus e Cate. Mas não conseguimos avançar dentro de Ilhéus nesse aspecto. Não sabíamos da gravidade dessa situação. Não sabíamos.
Você vai segurar um pouquinho para explicar melhor essa gravidade, tá? Porque a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua deste ponto, explicando a gravidade de não ter o conhecimento nas escolas municipais e informar melhor, né? Explicar mais um pouco para os nossos ouvintes o que significa esse conhecimento, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, estamos de volta com o seu, com o nosso Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o doutor Tandique Rezende, ele que é defensor público do Estado da Bahia. Então, só explicando aí para quem pegou o bonde andando, né? Estamos falando sobre o coensino, tá? Nas escolas municipais de Ilhéus. Lembrando que o doutor Tandique Rezende é vereador, mas ele está aqui hoje não como vereador, e sim como defensor público do Estado da Bahia, porque, para quem não sabe, ele é defensor público do Estado da Bahia e continua atuando. E aí nós, no primeiro bloco, falamos sobre essa ação civil pública, porque a Defensoria Pública do Estado da Bahia acionou judicialmente o município de Ilhéus e a secretária municipal de educação, Eliane Oliveira, por conta da falta do coensino nas escolas municipais. E aí o doutor Tandique estava explicando, né, dessa falta de atenção, eu posso dizer assim, do município de Ilhéus com essa questão, e ele vai explicar melhor, mas eu vou pedir novamente aqui o doutor Tandique Rezende para a gente explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que é o coensino, porque eu tenho certeza que tem um ouvinte agora que está na dúvida, né? A ausência desses monitores escolares profissionais de apoio para acompanhar as crianças, a gente pode falar crianças especiais, porque nós temos ali autistas e outras crianças. Não é isso, doutor Tandique? Vamos falar um pouquinho desse coensino, o que significa a importância dele numa escola?
Com certeza. O coensino nada mais é, né, que é uma política pública, né, de ensino que determina, né, que é determinado até pela LDB, né, como regra em todo o território nacional, que nada mais é do que a educação inclusiva, né, que é uma modalidade de ensino que tem como objetivo principal estabelecer a igualdade de possibilidades e oportunidades no âmbito da educação, permitindo que todos os estudantes, ao frequentar um ambiente educacional, tenham a capacidade plena de desenvolvimento e acompanhamento. E com isso, objetivando-se a redução de repetência, de dificuldade de aprendizado, de desenvolvimento, a defasagem de habilidades e competências cognitivas, né? O que eu vejo nessa foto do coensino é que não existe, Kátia, povo de Ilhéus, uma implementação de mecanismo de apoio e suporte com a finalidade de assegurar o desenvolvimento de eventuais crianças e adolescentes que possuam deficiências ou altas habilidades ou ainda dificuldades que possam impedir o pleno exercício e aproveitamento da educação. Eu até coloquei nos meus pedidos que eu chamo alunos atípicos, que são alunos, são pessoas atípicas, neurodivergentes, pessoas que possuem um desenvolvimento intelectual neurológico
limitado,
limitado, né? Que difere do padrão normal de um aluno. Então nós não temos a nível de Ilhéus essa educação inclusiva. Nós não temos a educação básica para todos os alunos. Você imagine para os alunos, né, que têm esses tipos de deficiências e transtornos.
E a gente sabe, doutor Tandic, que quando esse tipo de aluno, né, uma pessoa especial, ele tem acesso a essa educação de qualidade, ele pode se transformar num profissional, né, futuramente.
Com certeza. Mas, Kátia, o grande problema é, às vezes, mas o problema é financeiro. Não é financeiro, Marcos. Não é financeiro o povo de Ilhéus, nem os nossos ouvintes, que transpasso até a cidade de Ilhéus.
Sim.
Eu quero deixar bem claro, não é financeiro o problema em relação à implementação do coensino na cidade de Ilhéus, e sim falta de vontade ou talvez de incompetência administrativa. Eu fico perplexo e ver formadores de educação sequer se preocupar com essa questão da inclusão de nossas crianças e adolescentes. E olha que a lei fala que a população referente a essa questão vai de 4 a 17 anos, Kátia.
Uhum.
4 a 17 anos. E como eu falei, a questão financeira. Nós temos um orçamento da educação para esse ano de 2023, Marcos, de quase 178 milhões de reais. Não sou eu que digo. Está na lei orçamentária que foi aprovada em dezembro de 2023, a LOA. Desses 178 milhões de reais, 155 milhões vem do Fundo Nacional de Educação, que é aquela transferência de fundo a fundo. E 18 milhões, se não me engano, 161 mil reais de recursos ordinários do município para a educação. E você não vê por parte da SEDUC uma organização, um plano de ação acerca dessa questão. Então, o problema não é financeiro. O problema é de competência administrativa. Tanto, Kátia, que eu tive o cuidado, Marcos, povo de Ilhéus, de oficiar a secretária e o secretário de gestão do município, o Bento Lima. Recebi uma resposta da secretária que me fez mais questionamentos. Ela não dirimiu as questões que eu pontuei no ofício.
Como assim?
Eu fiquei com mais questionamentos acerca disso. Porque, vamos contratar monitores e resolve a situação. Mas não é isso, gente. É como digo, ela quer fazer o quê? Tapar o sol com peneira. Ela quer contratar monitores que são estagiários, pagando uma bolsa de R$500 por mês, e muitas dessas bolsas não são pagas. Você pode perceber que muitos estagiários não recebem os valores das bolsas, e muitos já saíram. E pior não é isso, os contratos, Marcos, não são entregues, a via dos contratos não são entregues a essas pessoas que são contratadas.
Nossa.
Então, é o critério político. Isso, para mim, é horrendo. Eu, como defensor público, como instituição permanente, porque a defensoria é uma instituição permanente, que ela defende, ela dá acesso às pessoas à jurisdição, ao judiciário.
Exato.
Por isso que eu defino tanto a minha instituição. Eu não tenho hora para dormir, não tenho hora para acordar, Marcos. Porque minha vida é de dedicação ao povo, desde que quando eu comecei a atuar na comarca de Ituberá, Bahia, há quase 27 anos atrás. Então, não existe essa desculpinha de que a questão é financeira, é questão de gestão. E vou chamar a atenção de uma coisa, Kátia. Se eu fosse falar aqui, a gente ficaria aqui 2 horas falando sobre isso.
Sim.
Entendeu? O que me deixa preocupado, Marcos, é que essa ação civil pública, ela foi ajuizada no dia 30/7/2023 e ela se encontra parada. Houve um despacho da juíza mandando determinando a citação de quem está no polo passivo. Foi expedido o mandado, a SEDUC já foi citada para contestar a ação e até agora nada. E as ações em caráter individual que eu ajuizei antes, pasmem, o município perdeu o prazo para se manifestar. E o judiciário se queda inerte. Ontem mesmo eu fiz uma comunicação interna corporis para a colega titular da vara da infância, cobrando posicionamento acerca dessa situação. Porque eu não entendo porque o judiciário de Ilhéus, a vara da infância e juventude, não está dando a devida atenção a essa situação. E tomo como exemplo que a defensoria, como instituição una, porque ela é una,
sim,
ela juizou um defensor público de Santo Estevão aqui na Bahia, juizou uma ação no dia 13/3/2023. E um juiz da comarca, Marcos, 15 dias depois, no dia 28/3, concedeu a tutela contra o município de forma inaudita, altera pars. O que que é isso? Sem ouvir a parte contrária. Por quê? A alegação da verossimilhança das alegações eram tão plausíveis.
Sim.
E o dano a essas crianças está tão de saltar os olhos que ele concedeu inaudita, altera a paz, se ouvir a parte contrária.
Ou seja,
mas aqui em Ilhéus
é diferente.
O juízo da infância e juventude concede prazo para o município.
É, que coisa.
Ou seja, a morosidade aqui está tremenda.
Está,
né?
tremenda.
A demora.
Tremenda.
Enquanto isso, essas crianças continuam no prejuízo.
No prejuízo,
sem
por
estudar.
Quê? Por quê, Kátia? Quando eu entrei com a ação, quando eu recebi a reclamação, foi ano passado, estou instaurado o procedimento do Ministério Público. A secretária teria tempo suficiente para tentar esse ano, pelo menos, organizar 2023.
Sim.
E já passaram, estamos em agosto. Crianças estão fora da sala de aula. As crianças estão matriculadas com laudos dados pelo CRI, CRI. Estão fora da sala de aula. E como estão na sala de aula, a secretaria faz rodízio e diminuição da carga horária.
Meu Deus.
Desses alunos.
É, isso só deteriora o ensino, né, na nossa
deteriora
cidade.
Deteriora o ensino.
E defensor público.
E as mães fizeram um movimento recente de novo. E a secretaria não ouve essas pessoas. Gente, eu não consigo entender. Eu, como defensor público, eu tenho dificuldade de dialogar com esse governo. Com o governo.
Doutor Tandico, você
é
falou...
Não é pensando, gente. Nós temos que entender uma coisa em Ilhéus. Chega de politicagem.
É o que eu sempre digo aqui.
Chega! Chega de você colocar pessoas em cargos sem critério técnico. Precisamos de pessoas técnicas. Inclusive, tive a preocupação, Marcos. Eu oficiei a promotora da 8ª promotoria, doutora Alicia Passeg, porque já está discutindo a questão do concurso público do ano que vem, para colocar no bojo do TAC que ela está realizando com a Secretaria de Gestão de profissionais
do
especializados em coensino, já para criar a cultura de inclusão dessas crianças na educação básica, gente.
E sobre a importância, sobre esse assunto, doutor Tandique Rezende, aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, você citou de ter profissionais técnicos habilitados para o coensino na cidade de Ilhéus, né? E tivemos um caso no interior de São Paulo, segunda-feira, que uma professora chegou a discutir verbalmente, né? Quase agrediu uma aluna com deficiência intelectual de 13 anos. Então, a gente não quer que isso aconteça em Ilhéus, né?
E ou seja, provavelmente ela não é especialista na área, né? E tem que ser.
E aí, o que é que a defensoria pode fazer, pode estipular um prazo, mas fica dependendo da juíza aqui, né?
Aí que eu vou chegar depois, Marco, nessa situação. Vou tomar... Porque a ação civil pública, que foi ajuizada, ela não fala só sobre a questão do monitoramento escolar e dos professores e professores especializados em coensino. Ela fala também, Marco, em capacitação dos profissionais atuais. Capacitação desses profissionais atuais.
Sim.
E quando eu falo capacitação desses profissionais, não é só daquele professor que está na sala de aula, não. É de todos que trabalham na escola, seja do porteiro, do recepcionista, da merendeira, porque eles vão ter que ter o trato com essas crianças, gente.
Exato.
O trato. E o que me preocupa é que 7 anos de gestão, vamos chegar para o ano que vem, finda o mandato, e não foi feito nada palpável em relação à educação inclusiva na cidade de Ilhéus. E além disso, Kátia, no nosso bojo da nossa ação, nós estamos falando também em transporte público acessível a essas crianças.
Sim. Sim.
Ainda coloco isso, transporte público acessível a essas crianças. Por quê, Marcos? Porque vários pedidos de passe livre estão sendo negados pela essa comissão, essa nefasta comissão de avaliação da Secretaria de Desenvolvimento do município, em que o médico, ele me parece, que eu vou até investigar essa situação, o médico, não vou dizer o nome do médico, ele só faz indeferir os pedidos sem um processo administrativo.
Meu Deus. Doutor Tandic, parece que está claro aí que o município de Ilhéus, né, no caso, o senhor prefeito de Ilhéus, a senhora secretária de Educação de Ilhéus, não age com humanidade, né, e boa vontade para simplesmente instalar oficialmente o coensino nas escolas municipais, não é isso?
Não vejo isso, porque, olhe bem, eu tive o cuidado, Kátia. As pessoas têm que entenderem uma coisa. Eu tive o cuidado, eu sempre fiz isso na minha vida, na minha atividade defensorial. Eu ouvi, para mim, atender o povo é satisfação, Kátia. Porque eu entendo, como defensor público, eu sou um servidor do povo.
Uhum.
E o que me deixa triste é que outros operadores do direito, porque passou no concurso público, promotores, juízes, procuradores do Estado, ou que seja o que for, eles se encastelam. Se encastelam. Vivem no seu mundinho, no seu mundinho, e não vê a realidade do que se passa em nossa cidade. Tanto que eu estou pedindo ao promotor do Ministério da área de educação para que ele integre a LIDE junto com a Defensoria Pública. Porque você vê em outros estados, Marcos, povo de Ilhéus, Kátia, a Defensoria Pública dos Estados e Ministério Público dos Estados atuando conjuntamente,
alinhados
em prol da população. Aqui na Bahia, eu posso um dia depois trazer aqui a minha experiência como defensor, como é difícil fazer a Defensoria Pública no Estado nesses últimos 17 anos. Como tem sido difícil. E o que nós estamos requerendo aqui nada mais é do que efetivação de políticas públicas que já estão incertas em legislações que vêm desde 96 para cá, Kátia.
Uhum.
A questão do Brasil não é mais produção legiferante. mas efetivação realmente das políticas públicas. Às vezes eu ouço de alguns políticos, temos que discutir políticas públicas. Discutir políticas públicas, não. Temos que sair da discussão para o plano de ação.
Fazer cumprir.
Fazer
já
cumprir.
É lei, né?
Gasto. E vou dizer mais. É uma frase que me impactou quando eu botei na petição. Né? O Estado, ele existe em função das pessoas.
É isso.
O Estado existe e não estas em função do Estado. O Estado existe em função das pessoas. Me deixa triste quando fala assim, o governador gastou 3 bilhões em obras, mas não temos 100 milhões para gastar em educação inclusiva ou política pública em relação à violência doméstica, à violência contra a mulher.
O que me parece é que políticos, né, que em vez de se preocupar em fazer gestão pública, faz politicagem, não quer investir, né, na população do seu município. Então isso nos chama a atenção, isso é muito triste no Brasil. Mas voltando, falando aqui ainda dessa questão, que a gente sempre recebe mensagens de mães reclamando, se denunciando, né, Marcos, sobre essa falta do coensino aqui nas escolas municipais de Léo. Chegou alguma mensagem aí, Marcos, no WhatsApp?
Sim, a Neilane Dias, né, fala, doutor Tandico, senhor arrasa, eu sonho em ter minha filha alfabetizada e o poder público não está me dando essa oportunidade. Qual é a mãe que não sonha com a formatura de um filho? Independentemente de síndrome, eu quero a minha filha dentro de uma verdadeira inclusão, ela diz.
Tá vendo aí?
Mas é isso. O que falta, muitas vezes, do agente político, porque o secretário de município é um agente político, o que falta é a empatia. Empatia com as pessoas, com a dor das pessoas. Marcos, você não sabe como eu sofro quando eu fiz essas oitivas com as mulheres, com as mães dessas crianças. E quando eu faço, eu sempre falo, atender, eu sou um defensor, que meus atendimentos demoram 1 hora, 2 horas de atendimento. Quando eu ouço essas mães, são 3, 4 laudas de oitiva. Porque eu procuro identificar todas as demandas dessa situação. Eu identifiquei a questão do coensino, identifiquei a questão do passe livre.
Sim.
E outra coisa que eu identifiquei, porque você tem que ter os monitores na sala de aula, os monitores.
Sim.
Com formação específica. A LDB é bem clara, com formação.
Claro.
Mas você também tem que ter as salas de referência multifuncionais. E nessas salas que tem que ter em cada escola, tem que ser em cada escola. Tem que ter o educador, tem que ter o psicopedagogo, tem que ter o terapeuta
ocupacional,
psicólogo. E nós não investimos nisso. Nós não investimos. E nós temos várias pessoas formadas nessas áreas, Kátia. E não temos concurso público. Não temos concurso público. E o pior não é isso, Kátia. É que mais da metade dos professores da cidade de Ilhéus, mais da metade, são contratos. Contratos. Isso quer dizer o quê? Que tem a vaga real. Por que não fazer concurso e colocar pessoas concursadas, pessoas já formadas? Porque o que tem de gente, psicólogos formados, terapeutas, precisando de um concurso público, entendeu?
Tem
pós-graduação, sim, tem mestrado, pessoas que podem ajudar nessa inclusão das nossas crianças.
Porque são técnicos, especialistas.
É isso.
Né?
Eu sou um defensor da tecnicidade.
Doutor Tandique, tem alguma mensagem aí, Marcos?
Tem,
se tiver,
sim,
a gente já faz logo, porque eu vou ter que fazer as considerações finais.
Outra mãe aqui, a Darlon. A Darlon diz, boa tarde. Gabriela FM, obrigado pela força que vocês estão dando a nós que estamos precisando do coensino para os nossos filhos. Doutor Tandico, obrigado pela sua ajuda e Deus nos abençoe.
Doutor, você ouviu aí mais uma mensagem de uma mãe. A Defensoria Pública, né, então acionou aí, viu gente, judicialmente o município de Ilhéus, secretária de Educação de Ilhéus, Eliane Oliveira, e agora, essa ação agora, ela aguarda o despacho da juíza da Vara da Infância e Juventude, não é isso?
Já houve o despacho, né, a juíza concedeu o prazo para o município contestar, só que eu verifiquei nos autos ontem que só saiu o mandado de intimação em relação à secretária, que já foi intimada, mas não saiu o mandado em relação ao Poder Executivo, né? Isso é preocupante.
Para o prefeito?
Para o prefeito. Sim. Já acionei a titular da Vara da Infância e Juventude acerca dessa situação, para poder verificar, para nós darmos, vamos dizer assim, andamento, prosseguimento ao feito, porque isso é para ontem. Então eu quero pedir à juíza da Vara da Infância e Juventude que ela também incorpore essa situação, porque não podemos deixar, porque praticamente 2023 foi um ano perdido já. Que 2024 a gente consiga, entendeu, alguma coisa em relação a essa situação até chegarmos à plenitude. Eu só quero deixar aqui enfatizar os nossos pedidos, que nós tivemos o cuidado de, nos pedidos na ação civil pública, abranger várias situações. Eu vou passar aqui para vocês o que nós colocamos.
Sim.
Nós pedimos que seja disponibilizado monitores escolares para todas as crianças e adolescentes atípicos ou atípicas que necessitarem de forma exclusiva ou para a sala de aula em todas as escolas da rede pública municipal de ensino, onde houver aluno ou aluna atípica, nelas matriculados ou matriculados, para acompanhar os alunos e as alunas em sala de aula e nas dependências da escola durante o horário escolar, quando se fizer necessário, em quantitativo ideal que permita o apoio efetivo aos estudantes durante todo o período dos turnos escolares em que estiverem matriculados, vedando-se os rodízios e reduções das cargas horárias no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil.
Sim.
Pedimos profissionais de educação especial que atendam nas salas de recursos em todas as escolas da rede pública de ensino municipal em que houver aluno atípico matriculado em quantitativo ideal. Pedimos também a capacitação periódica, no mínimo anualmente, para todos os profissionais inseridos nas escolas da rede pública municipal de educação, inclusive os contratados, até que um dia meu sonho é que sejam todos concursados. Disponibilizar transporte escolar acessível a todos os alunos estudantes atípicos que necessitarem no prazo de 30 dias. E mais, apresentar um plano educacional individualizado, PEI, de todos os alunos e alunas atípicos matriculados nas redes municipais de ensino. Determinar que o município de Ilhéus apresente um plano de ação, detalhando e discriminando prazos, metas, medidas e quaisquer atos administrativos necessários para a reestruturação da rede municipal de ensino no que se refere à educação inclusiva dos alunos atípicos e alunas atípicas. E determinar essa parte importante, Marcos, que o município vai dizer assim, vai alegar um princípio, que depois eu posso, um dia a gente pode discorrer sobre isso, princípio da reserva do possível, princípio da separação dos poderes, que é a alegação sempre da municipalidade nas suas defesas, que nos planos plurianuais do período, de forma clara e objetiva, as metas físicas e financeiras suficientes e adequadas à execução do plano de ação, e também compelir o município a consignar em todas as leis orçamentárias anuais do período dotações orçamentárias suficientes à execução do plano de ação por meio de rubrica e programa de trabalho específico. E mais, um comitê de monitoramento cujos integrantes serão designados a critério do juízo sugerindo se desde logo seja composto dentre os membros do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA, Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, para avaliação do plano apresentado e fiscalização do seu cumprimento. Vocês verificarem que nós tentamos abarcar toda a situação para começarmos e iniciarmos essa questão da educação inclusiva, que já deveria, repito, ter sido feita desde o início do governo do atual, do alcaide de plantão. Eu gosto muito de utilizar alcaide de plantão. Por quê? Porque ele é temporário. Né?
Ou seja, para os nossos ouvintes entender popularmente, para o prefeito atual, tá, gente? Então, cada gestor público, ele tem suas responsabilidades. E, neste caso, o defensor público do Estado da Bahia, doutor Tandik Rezende, acabou de explicar aqui das responsabilidades do senhor prefeito de Ilhéus, da senhora secretária de Educação de Ilhéus, em relação ao coensino, a implantação oficial deste coensino nas escolas municipais.
É isso. Então, eu quero implorar para que o judiciário de Ilhéus ele cumpra seu dever, uma boa prestação jurisdicional e que discuta realmente esse plano de ação com a secretaria, se for o caso, em audiências de conciliação, de mediação, que se faça um TAC, dando prazo, sob pena disso, daquilo outro. E outra coisa, ainda pedir dano moral à coletividade. Tem um dano moral aqui. É. As mães que mais perdem são as mães. Eu fico triste, Marcos.
Ó, a mãe aqui manda boa tarde, diz: minha filha é autista e para ela estudar eu tive que ir ao Ministério Público para conseguir a vaga dela.
Ouviu aí?
É isso. Mas a gente não precisa, a gente não tem que mais resolver situações pontuais de cada caso, Marcos. Por isso que eu pensei na ação coletiva, para abranger todas as... Eu recebo, Kátia, meu celular, eu recebo todo dia mães me pedindo: doutor, me atenda, eu estou desesperada, porque meu filho está sem estudar. Isso é de partir o coração, gente.
Com certeza. E outra coisa, vale ressaltar, está na Constituição que todos têm direito à educação, essas mães não têm como pagar uma escola particular, uma instituição que tenha essa terapia multidisciplinar, tá? Inclusive, este ano, aqui neste programa, nós entrevistamos no mês de abril, né, diversos especialistas aí desta área, que eles disseram que nas instituições deles, inclusive, mesmo sendo particular, tem fila de espera. Ou seja, né, muitos têm que ir também para a rede municipal.
Não, e outra coisa, até na a própria lei é bem clara, até na rede particular é obrigatório. Não é
só para municipal ou estadual.
Não. Na rede particular também.
Exato. Na rede particular, a rede particular não está dando nem conta de atender, não, porque a fila é muito grande.
Que vai ter que contratar. E outra coisa, e a lei é bem clara. Ela tem que dispor desses profissionais sem até, Marcos, cobrar a mais por isso. Está lá na lei.
Exato.
Não tem que ter adicional, não. Tem que pagar de acordo com a mesma situação que um aluno padrão, que não seja atípico, também. A mesma situação, mesmo tratamento. Agora, Kátia, diante de tanta situação, eu quero aqui... Eu não a conheço pessoalmente.
Sim.
Não a conheço pessoalmente. Mas aqui eu quero fazer uma menção honrosa, Marcos. Povo de Ilhéus, uma menção honrosa a uma profissional que tem se dedicado muito a essa questão. Nas oitivas, eu identifiquei isso ouvindo cada mãe, Marcos.
Sim.
De uma profissional abnegada, uma médica neurologista pediátrica, olha, que atua só no SUS, Marcos.
Sim.
Aqui em Ilhéus.
Aqui em Ilhéus.
Quem é, doutor?
Doutora Ana Carolina Afonso. Essa médica, ela é unanimidade dentre as mães acerca do atendimento humanizado.
Que
Marcos.
Bom, que bom.
E eu fico muito feliz. Eu queria poder falar de mais médicos. Tem outros médicos, mas essa médica, a doutora Ana Carolina Afonso, não a conheço. E eu...
Teve informações e referências.
Tenho referências E outra coisa, se dedica só a o SUS. Só o SUS. Então, está aqui. Eu dou parabéns, parabenizo a médica neurologista doutora Ana Carolina Afonso pelos serviços prestados a essas mães e essas crianças atípicas. E que Deus abençoe sua vida, doutora. Porque precisamos de mais médicas e médicos com a mesma conduta humanizada.
Bem, então vocês acabaram de ouvir a entrevista, né, do defensor público Dr. Tandique Rezende, ele que é defensor público do estado da Bahia, né, e veio aqui falar sobre essa ação judicial contra o município de Ilhéus e a secretária de Educação, Eliane Oliveira, por conta da falta do coensino nas escolas municipais de Ilhéus. Ele realmente trouxe um assunto aqui muito importante, né, Marcos?
Verdade.
Para a nossa população, né?
E, inclusive, já comentamos aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia Gomes, com relação a esse elevado percentual de professores contratados no município de Ilhéus, parece mais uma estratégia política, né? Inclusive,
exatamente.
Um ouvinte diz aqui, é verdade, minha irmã é pedagoga e se especializou em crianças especiais e a prefeitura não quis contratá-la.
Mas é isso, Marcos. É o que eu falo. A sociedade de Ilhéus tem que sair da inércia e pedir efetivação das políticas públicas. Eu sempre falo, sou defensor público com muito orgulho, amo minha profissão, amo servir o povo e espero contribuir. Antes, Marcos, antes, Kátia.
Sim.
Eu estou aqui desde 2009. Uhum. A minha atuação sempre foi muito, muito eficiente nessa questão. Mas eu sempre me calei, Kátia, em algumas situações. E hoje eu agradeço, como eu estou também como político, às vezes é fechado pra gente, porque eles acham que a nossa atuação vai ser política. Nossa atuação como defensor, ela é institucional. Uhum. E eu agradeço aqui a vocês da Rádio Gabriela, na pessoa do diretor Valderico Júnior, dando esse espaço aqui na rádio, e vou utilizar mais. Vou trazer mais situações que está no judiciário e que não está tendo a devida resposta do judiciário. Porque, se for o caso, iremos até as últimas consequências e apontar isso até a níveis de CNJ. Porque o povo não pode mais sofrer.
Obrigada, viu, doutor Tandique?
Obrigado, doutor.
Doutor Tandique Rezende, eu agradeço essa entrevista, o senhor como defensor público do estado da Bahia. Bem, nós vamos encerrar aqui o Jornal do Meio Dia, mas antes, Marcos Bezerra, queridos ouvintes, agora eu quero falar com o vereador Tandique Rezende, porque eu, Kátia Gomes, quero agradecer aqui, eu ia agradecer aqui no programa, mas eu deixei ele vir aqui primeiro para agradecê-lo ao vivo, porque o vereador Tandique Rezende, né, me ofereceu o título de cidadã ilhéense e já entrou em votação na Câmara de Vereadores de Ilhéus e foi aprovada, e eu quero agradecer e dizer que eu me sinto honrada, tá, em receber esse título de cidadã ilhéense, que, como eu já te falei, vereador, eu amo muito Ilhéus.
Kátia,
muito obrigada.
Eu não vi mais do que minha obrigação, porque eu digo a você, eu sempre tive receio de falar em rádio, entendeu, Marcos? Eu tinha essa deficiência.
Hoje está bem à vontade.
Mas a primeira vez que eu estive aqui, Kátia me tratou com tanto carinho, com tanta educação, que eu tô perdendo aquela... Porque eu sou um pouco introspectivo, né? E sou tímido. Muita gente acha, doutor, você não é tímido. Eu sou tímido. E, Kátia, eu que agradeço, porque você que me despertou, que eu posso dar mais um pouco de mim mesmo para as pessoas. Eu posso trazer a tona, a baila, assuntos de grande importância. E você, para mim, foi... vou dizer assim, um divisor de águas nesse sentido, e eu que agradeço, né? E Ilhéus também agradece a você pelos serviços prestados aqui na Rádio Gabriela, no programa Jornal do Meio Dia, porque eu sou seu fã, de carteirinha. de Marcos também. Marcos é uma pessoa que também, que às vezes eu não consigo, é só letar o patronímico dele, né? Porque é tanto nome na minha cabeça de Marcos que eu não quero errar, mas eu chamo de Marcos. Então eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa hoje na Gabriela FM. E que Deus te abençoe, Kátia. Que você continue sendo essa jornalista eficiente e que traga sempre a verdade. Que o importante é mantermos a nossa independência, a nossa honradez, né? E não nos vendermos ao sistema.
Exato. Meu lema é o jornalismo ético.
E assim ético e independente. Precisamos de mais eticidade e profissionalismo nos meios de comunicação, e que traga não a narrativa ideológica, mas a narrativa verdadeira, que procure informar os cidadãos dos seus direitos e da realidade. Porque nós vivemos aqui em Ilhéus, às vezes, como eu disse esses dias, parece que estamos no País das Maravilhas, Ilhéus. Né? Alice no País das Maravilhas. E, na verdade, a Ilhéus que eu vejo, a Ilhéus que eu atendo todos os dias na minha prática diuturna na Defensoria, é uma Ilhéus que precisa de mais carinho e amor.
É isso mesmo. Obrigada, vereador. Obrigada mesmo. Uma ótima tarde a todos. Encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Até lá, Marcos Bezerra.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você. Parabéns aí. Agora, em breve, Iliense também, conterrânea. O Jornal do Meio-Dia volta amanhã, viu? No oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex. Meu futuro é Unex. Já. Tem a Carla Menezes dando sequência com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.